Vamos conversar com o embaixador de Portugal junto às Nações Unidas, Álvaro Mendonça e Moura. Vai falar da importância dos oceanos. A Cimeira dos Oceanos aqui nas Nações Unidas será a primeira e Portugal teve um papel na preparação. Embaixador, é bem-vindo. Que preparativos é que marcam este período para a conferência?
Muito gosto, em primeiro lugar, de estar aqui. De facto, estamos na véspera de uma reunião muito importante. Como disse, é a primeira conferência dos oceanos. Esperemos que não seja a última, esperemos que seja a primeira de várias. Nós acordámos, quando aprovámos a agenda para o desenvolvimento até a 2030, até 2030, num objetivo que é o objetivo sobre os oceanos. E esta conferência o que pretende é impulsionar os vários Estados a tomar medidas para que se cumpram os objetivos da Agenda do Desenvolvimento no que diz respeito aos oceanos. Portanto, esse é o grande objetivo da conferência. E a conferência vai se dividir em três aspectos. Uma declaração política, um documento que se chama Call for Action, é um apelo da comunidade internacional a todos para que efetivamente se passe da teoria para a prática. E esse documento político foi aquilo que Portugal, juntamente com Singapura, esteve a negociar e chegámos a um acordo na passada sexta-feira, porque temos um projeto de declaração política pronto que estamos convencidos será aprovado pela conferência na próxima semana.
E quais são as ideias principais deste documento?
Olha, a primeira ideia mais importante é transmitir que nós temos problemas muito sérios com os oceanos e que os oceanos são fundamentais para a sobrevivência da humanidade. Essa é a grande questão. E subjacente a isto está a ideia de que há hoje maior conhecimento sobre a Lua do que sobre os oceanos, o que é uma coisa extraordinária. Quando os oceanos representam 3/4 do planeta, os oceanos fornecem-nos 50% do oxigênio que nós respiramos. E os oceanos garantem a absorção de 25% do dióxido de carbono que nós produzimos. E apesar disso, há um enorme desconhecimento sobre os oceanos. Portanto, a primeira ideia é que nós temos que aumentar o conhecimento sobre os oceanos, por forma a que as pessoas se deem conta da importância que há em atuar em termos preventivos sobre os oceanos, em termos de tornar a exploração dos oceanos sustentável, portanto, conservar e explorar sustentavelmente. Essa é a primeira grande ideia que sai da declaração política, não é?
Fala aqui de conservar e explorar de forma sustentável os oceanos e ainda nesta terça-feira o secretário-geral apresentava o seu plano de ação de 5 pontos, para ação climática e falou dos oceanos. Ele disse que os glaciares do Ártico, por exemplo, poderão perder o gelo até o verão de 2020. É um efeito, é apenas um dos efeitos, portanto, das alterações climáticas. Sobre este aspecto, o que é que este documento vai refletir?
Olha, o que eu gostava de chamar a atenção é o seguinte. Hoje em dia, toda a gente fala das alterações climáticas. Ou seja, entrou no discurso político, mas também na consciência de todos nós, a questão da importância das alterações climáticas. Mas ainda não entrou a noção da importância dos oceanos. Está a ver? E esse é um ponto muito importante a corrigir, porque nós não conseguiremos atuar sobre as alterações climáticas se deixarmos de lado completamente os oceanos. Portanto, os dois fatores interpenetram-se e não temos a mesma consciência em relação aos oceanos que temos em relação ao clima. De facto, como disse, e bem, temos o problema do desaparecimento progressivo da cobertura de gelo sobre os oceanos, mas temos uma série de outros problemas e deixe-me, por exemplo, dar-lhe aqui um caso que é muito muito significativo. A importância de se combater o que nós chamamos o lixo produzido em terra. Porque o lixo produzido em terra, e penso, sobretudo neste caso, nos plásticos e nos microplásticos, esse lixo acaba nos oceanos. E nós arriscamos a ter, em meados deste século, tanto plástico nos oceanos como peixe. O o que é inacreditável, sendo que algum deste plástico arrisca-se a ser absorvido pelos próprios peixes e, portanto, entrar na cadeia alimentar global. Portanto, temos aqui problemas muito, muito sérios, e um dos esforços que também se pede nesta declaração política é precisamente um esforço feito por todos os países para consciencializarem as suas populações, porque é preciso que cada um de nós seja parte deste combate ao desperdício, e é preciso que todos os Estados façam um esforço para o tratamento dos resíduos, para que precisamente não termine nos oceanos.
Conversamos com o embaixador de Portugal junto às Nações Unidas, Alba Mendonça e Moura. A próxima semana vai decorrer aqui, em Nova Iorque, a Cimeira Mundial dos Oceanos. E um tema muito importante é a exploração de recursos dos oceanos. Parece que é uma área que também tem vindo muito à tona. A Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Comércio lançou um relatório a falar de uso abusivo de recursos dos oceanos. O que é que se pode fazer a esta altura, com tantos líderes reunidos?
Podem-se fazer várias coisas. Podem-se desenvolver as áreas marinhas protegidas. Portanto, as áreas em que o controle sobre o que se passa nessa zona é muito mais apertado. E é mais apertado em termos não só de combate à poluição, mas também na exploração, no controle sobre a exploração, não é? Isto para dar um exemplo. Um outro exemplo que lhe posso dar, e é uma questão muito delicada, é a necessidade de nós negociarmos a questão dos subsídios à pesca. Porque se há, obviamente, subsídios que são compreensíveis e legítimos e provavelmente benéficos, há uma série de subsídios que no fundo conduzem a uma super exploração, ou até às vezes à pesca ilegal. E isto é uma matéria que tem que ser discutida. Nós fazemos um apelo na declaração política para que a Organização Mundial do Comércio, quando se reunir em Buenos Aires em dezembro, se debruce precisamente sobre estes subsídios. Porque nós não podemos efetivamente continuar a ter um conjunto de práticas que se chamam práticas de pesca abusiva ou não regulamentada, porque isto destrói a sustentabilidade dos oceanos.
Há quem diga que se não fosse pelos oceanos, não estaríamos aqui. Países que se destacam por falar uma língua portuguesa. Como é que é feita esta articulação entre estes países de língua portuguesa, agora à margem ou à beira desta cimeira?
Olha, nós mantemos, através da Cplp, um contacto muito regular entre todos os países. Portanto, e isto diz respeito aos oceanos, mas diz respeito a uma série de outras áreas da política externa. Portanto, nesse âmbito, oceanos é mais um tema a discutir. Agora, aqui em Nova Iorque, os países lusófonos foram países que estiveram sempre como grandes apoiantes, neste caso de Portugal, que era quem, juntamente com Singapura, quem conduzia as negociações, e nós contámos sempre com o apoio de todos os lusófonos, e obviamente eles são muito importantes, até porque felizmente somos muitos.
A Cplp, como é que estas discussões podem acontecer fora aqui das Nações Unidas? Vê potencial para que este debate ocorra nos países e dentro do bloco lusófono?
Olha, vejo sobretudo através da troca de informações sobre boas práticas. Nós vamos agora assumir o compromisso voluntário. É um dos resultados que se esperam da conferência. São um conjunto de compromissos que os Estados, mas não só os Estados, também entidades privadas, organizações não governamentais, até autarquias locais assumirão em relação aos oceanos. E um dos compromissos que Portugal vai assumir é o de desenvolver até 2030 um grande projeto de combate ao lixo em todos os portos. Isto começou, foi um pequeno projeto, começou no Porto de Peniche e que estamos agora a desenvolver a dois outros portos, mas que queremos alargar a todos os nossos portos até 2030. De desenvolver um conjunto de práticas para combater o lixo produzido nos portos, pelas embarcações de pesca e pelas atividades à volta das embarcações de pesca. Ora bem, este projeto pode perfeitamente ser transposto para o conjunto dos países lusófonos. Quer dizer, aqui a questão é de divulgar como se faz, não é? Primeiro divulgar e depois de dar o apoio técnico necessário para que cada um dos países o possa fazer. Portanto, é através de uma disseminação das boas práticas entre os países lusófonos que nós também reforçamos a nossa colaboração.
O embaixador de Portugal junto às Nações Unidas falou aqui de informação e hoje as redes sociais são bastante conhecidas. É através delas que vemos, por exemplo, fotos de tartarugas marinhas maltratadas, vemos o lixo nos oceanos, mas vemos também ações positivas, como a limpeza das praias, pessoas a desencorajar algumas práticas nocivas aos oceanos. Como é que pode ser o papel das redes sociais em português para que os oceanos sejam melhor aproveitados e tratados?
Deixe-me deixar aqui um desafio, que é este. Nesta conferência, como eu estava a dizer, existe uma plataforma em que cada um, cada Estado, cada entidade, cada organização não-governamental ou cada grupo de pessoas ou ligados a uma pequena autarquia podem inscrever-se e registar lá o seu compromisso. E, através das redes sociais, eu gostava muito de ver iniciativas a registarem-se nesta plataforma com o que é que se comprometiam a fazer nos próximos anos. Temos sempre o horizonte, é até 2030. Mas tem que ser compromissos quantificados. E isto pode ser, por exemplo, uma associação qualquer, até de juventude, comprometer-se em fazer ou contribuir para a limpeza da praia X durante tantos anos. Está a ver? Este é o tipo de compromisso que se pode fazer e as redes sociais podem dar uma enorme ajuda nisto. Levar as pessoas a mobilizarem-se para a defesa dos oceanos, para o combate à poluição nas zonas costeiras, por exemplo.
O que se espera desta conferência e que seja um efeito imediato para os jovens desempregados? Estamos agora a viver um mundo onde os jovens estão em proporção muito grande. Que soluções é que os oceanos podem dar? Será que teremos aqui nesta conferência alguma esperança?
Temos a esperança que resulta do que seja o desenvolvimento da economia azul, da economia dos mares, não é? Há um conjunto de atividades que estão ligadas aos oceanos, desde as energias renováveis, a um conjunto daquelas que eu citei, por exemplo, do combate à poluição, que são atividades que temos que desenvolver para a sobrevivência da humanidade, mas são também atividades que criam emprego e que me parece que são muito atrativas para os mais novos, pela ligação que têm à defesa do planeta. De maneira que parece-me que há aqui um conjunto de desenvolvimentos económicos que resultarão de uma exploração racional dos oceanos que podem ser atraentes para a juventude também.